Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Out, a oitava série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que optaram por viver e trabalhar no estrangeiro depois de concluírem os estudos na Uporto e que perspectivas antecipam para o futuro. Fique connosco para conhecer a vivência destas experiências. No Alumni Mundos de hoje temos connosco Miguel Silva, alunos do curso de Economia da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Diz que desde sempre teve vontade de conhecer novos locais e culturas, isso levou a fazer Erasmus na Roménia e também a realizar o Interrail com colegas de curso. Trabalhou e viveu em vários países, sabe 6 línguas, além de português, inglês, francês, espanhol, italiano, alemão e neerlandês. E hoje é CFO no Santander Consumer Bank, em Itália, onde vive. Vamos conhecer melhor o percurso do Miguel. Olá, Miguel. Bem-vindo ao Alumni Mundos.
Olá, muito bom dia.
Bom dia. Queres contar-nos como é que tu chegaste até aqui? Já viveste em imensos países. Acabaste o curso, saíste logo. Como é que foi o teu percurso?
Eu não sei se foi um percurso tradicional ou não. Para mim foi algo que eu quis fazer já desde muito cedo. Sempre tive a curiosidade sobre conhecer aquilo que estava para além das nossas fronteiras. E foi um sentimento que durante os anos da universidade, seja de um ponto de vista pessoal, seja depois porque me apercebi que eventualmente as possibilidades de um ponto de vista profissional seriam muito maiores, foi algo que foi crescendo, e como disseste na introdução, começou com a vontade de ir conhecer os outros países, que fiz um interrail com colegas meus da faculdade, que, muito interessante, 3 dos 5 fizemos basicamente toda a nossa vida profissional lá fora. Portanto, não é uma coincidência que este tipo de coisas aconteçam. E depois foi logo seguido da Roménia. E acho isto também não é indiferente, o facto de ter feito o Erasmus na Roménia, porque eu lembro que na altura poderia eventualmente parecer um destino um bocadinho exótico e extremo, mas o facto que a experiência num país como a Roménia tenha corrido extraordinariamente bem ainda acelerou mais a vontade de continuar a fazer este tipo de coisas. Isso depois continuou naturalmente, que eu depois regressei à universidade para acabar o curso. Acabando o curso, uma das oportunidades que nós tínhamos era de... que eu já tinha ouvido esse programa, de nos candidatarmos para um programa que eu acho que é tipo patrocinado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é o Inove Contacto. E acabado o curso, candidatei-me a esse programa. Fui aceito, e depois calhou-me um outro destino extremo, extremo à época, depois pareceu muito menos extremo quando lá estive, que foi para as Filipinas. E portanto fiz um estágio de 3 meses em Lisboa. Éramos um grupo de cerca de 150 ou 200 pessoas que eram enviadas para todo tipo de países no mundo. A mim calhou-me as Filipinas. Eu lembro que quando anunciaram o destino, eu fiquei tipo, mas o que é que eu vou fazer? Sabia que era alguns no Sudeste Asiático, sabia muito pouco, sabia muito, muito pouco deste país. Foi de novo uma experiência que correu extraordinariamente bem. E quando tu passas por este tipo de situações, digamos, menos tradicionais, e as experiências são sempre muito positivas, continuas a abrir os horizontes, também de um ponto de vista pessoal, e depois continuei, nunca mais olhei para trás. É assim, também depois tive a sorte das oportunidades irem aparecendo, não é? Tu ias à procura delas, mas eventualmente poderiam não estar lá e tu tinhas que dar dois passos atrás. Mas lembro-me que enquanto estive nas Filipinas consegui arranjar um estágio em Londres, para uma empresa americana, que era General Electric, e acho que na altura havia diversos estágios que se conseguia aceder através da Universidade do Porto. Consegui ir para Londres durante 6 meses. Muito interessante, porque depois começas também a perceber o efeito daquilo que agora se chama o networking, não é? Porque uma parte do meu networking criou-se neste programa em Novo Contacto. Enquanto tens 200 colegas que vão para os diferentes países do mundo, crias contactos de pessoas. E depois foi muito interessante que eu, quando fui para Londres, a fazer este estágio, estive lá 6 meses, e nesses 6 meses estive a partilhar apartamento com estagiários do Inove Contacto do ano seguinte. E não só isto, no ano a seguir em que eu estive nas Filipinas, foi um outro português a substituir-me, e ficou com o meu apartamento nas Filipinas. Portanto, isto cria-se depois uma rede que vai acontecendo naturalmente e é muito interessante. E depois estive em Londres durante 6 meses. Depois havia um programa nesta empresa americana em que eu queria entrar, que era para tentar explicar de um modo um bocadinho mais simples, é como se fosse um MBA, ao mesmo tempo que tens a atividade profissional. E entrei neste programa em que tens que mudar de país e de negócio da empresa de 6 em 6 meses. Portanto, depois foi acelerando cada vez mais. Eu agora tenho que pensar em tudo aquilo que fiz, porque são tantas coisas. Portanto, eu estive 6 meses em Londres, depois entrei no programa, fui 6 meses para Munique. Depois de Munique, fui 6 meses para Amsterdão. 6 meses para Copenhaga e 6 meses em Paris. E muito interessante, porque no interior deste grupo havia também bastantes portugueses. Depois aquilo, depois acabam por se criar as afinidades, não é? Porque há pessoal de toda a Europa, mas depois há sempre o grupo dos latinos, não é? Depois há sempre o grupo dos italianos, espanhóis e portugueses que acabam por ter essas afinidades. Fizemos esse grupo. Encontrei pessoal também do curso de economia, que fizeram durante o mesmo período que eu, mas também que fizeram a seguir. Também muita gente da Faculdade de Economia de Coimbra, que também fazia esse programa, e portanto depois vais conhecendo cada vez pessoas novas e que também vão para todos os lados. Acabei esse programa, portanto, ao fim de 2 anos. E depois arranjei, digamos assim, colocação no negócio que eles tinham na Áustria, estive 6 anos em Viena. E depois, durante o período que estive em Viena, a empresa onde eu estava foi comprada por um grupo espanhol, pelo Santander, e eu fui comprado como parte da Mobil. E, portanto, durante o meu período na Áustria, passei desta empresa americana para o Santander. Ainda estive mais 2 anos lá na Áustria. E ao fim desses 2 anos deram uma oportunidade de tornar-me diretor financeiro para o Benelux. Portanto, fui para a Holanda. Era responsável pela Holanda e pela Bélgica. Estive lá outros 6 anos. Os nossos filhos nasceram lá. E depois desses 6 anos deram uma oportunidade de ir para a Itália, onde estou agora há 7 anos, também como diretor financeiro do negócio que tem lá em Itália. E assim, dos países onde eu estive, agora este último, a Itália, foi o único país do, digamos, do sul de Europa, do verdadeiro sul de Europa. Sim. E é onde hoje me sinto em casa, sem estar em casa. Porque depois te apercebes que, passando por estas culturas diferentes todas, vais-te aculturando e vais adotando, ou pelo menos pensas tu, alguns aspectos de todas estas culturas diferentes por onde vais passando. Mas a verdade é que depois as raízes são muito fortes, e depois, quando vais a fazer as diferentes escalas, entre Europa, Zona Latina, Portugal, quando passas para baixo dos Alpes ou para baixo dos Pirineus, acabas por sentir-te em casa. E portanto, agora, estando em Itália, direis o estar em casa sem estar em casa.
Até porque Itália é mais próximo, não é? Não só em termos linguísticos dos outros países onde estiveste, mas também em outros temas, não é? Cultura da comida, da cozinha, não é?
Exato.
Clima.
Sim, apesar de uma depois das coisas que tu te apercebes é que quando olhas de fora, muitas destas culturas parecem muito, muito similares, mas quando estás lá dentro apercebes-te que há muito mais diferenças do que aquelas que te apercebias, mesmo diferenças regionais. Mas é assim, sem dúvida nenhuma, que as barreiras montanhosas criaram diferenças enormes entre o norte e o sul da Europa.
Sim.
E ainda bem que é assim, porque há toda esta diversidade e consegues encontrar aqueles sítios, onde te sentes melhor. E digo que é casa sem estar em casa, porque de facto não é casa, porque faltam algumas coisas, se calhar depois vamos ter a oportunidade de falar disso. É assim que cheguei aqui ao dia de hoje.
Durante, tu falaste aí numa questão que foi, tu foste para a Roménia ainda durante a tua licenciatura.
Sim.
Portanto, já era uma vontade de sair de Portugal nessa altura, não é? Isso foi o primeiro teste,
sem
digamos
dúvida.
Assim.
Sim.
Que razões na altura ou motivações é que tu tinhas? Era essa vontade de conhecer o que é que te levou a querer sair de Portugal?
É assim, eu acho que foi sobretudo a vontade de conhecer outros lugares e outras culturas. Depois se calhar também um bocado movido, como eu acho que tinha uma vida demasiado confortável aqui em Portugal. Eu morava na Maia, fiz todos os meus estudos em casa, portanto nunca vivi fora de casa. Se calhar também havia um bocado disso, não é? De ter a experiência de, digamos, de liberdade total. E acho que o Erasmus proporcionou isso. Portanto, acho que foi um conjunto de diversas coisas que, em certa altura da tua vida, se misturam com os componentes certos e vais dando aqueles pequenos passos. Mas também havia muito disto de querer crescer para além daquilo que era óbvio, aquilo que hoje se chama o sair fora, ou pensar fora da caixa, ou sair da caixa, não é?
Sim, e havia. A falar há 20 anos.
Exato.
Atrás,
havia, assim, na altura não tinha estes nomes. Mas havia esta vontade de fazer coisas diferentes.
Sim.
Diferentes. E depois acho que, como disse há bocado, se todas estas experiências vão sendo positivas, depois tens fome de mais.
Queres
fazer mais.
Fazer mais.
Exato.
O que é que te custou mais quando foste viver para o estrangeiro? Deixar os amigos e a família ou fazer novos amigos e criares a tua família, digamos assim, lá fora? O que é que te custou mais?
Eu acho que aquilo que me custou mais foi os primeiros. Cada vez que chegas a um novo destino, são aqueles primeiros dias e aquelas primeiras semanas. Eu acho que no início, e depois tu apercebes-te ao longo da tua vida, eu acho que quando estás nesta fase da tua vida, não pensas muito nas consequências, pensas sobretudo nas oportunidades. E é isto que te permite fazer, se calhar, estas escolhas um bocado mais agressivas, mais radicais na tua vida, porque não pensas muito nas consequências. Depois pensas nas consequências, ou nas vantagens e nas desvantagens mais à frente, mas eu acho que quando fiz estas escolhas estava de tal forma convencido que não pensava em tudo aquilo que deixas para trás.
E hoje em dia pensas?
Hoje em dia penso, se calhar ainda assim de uma forma diferente, se calhar penso na maior parte das pessoas, não sei. Sentes naturalmente a falta da família e dos amigos. E depois sentes uma coisa, e que para mim é um bocado emocional, que é sentes a falta do mar. Porque depois apercebes-te que estás em países com costa, seja a Holanda, seja, por exemplo, agora a Itália, mas
O mar português é diferente,
o
não é?
oceano.
Sim.
O oceano.
Sim, porque em Itália tens ali o mar Mediterrâneo, mas não é?
Não é o mar. Aliás, eu tenho amigos meus que chamam ao mar Mediterrâneo uma piscina.
Sim.
Não é o mar.
Sim.
Não é o mar. E tu depois apercebes-te com o tempo, pelo menos no meu caso, a falta destas combinações. E que depois é assim, se bem que uma pessoa quando está aqui dá um certo valor a essas coisas, o valor vai-se dando cada vez mais quando te sentes a falta daquilo que não tens. E portanto é isso, não é? É família e amigos, que isso acontece a toda a gente, e claro que à medida que as pessoas vão crescendo, que alguns membros da tua família vão desaparecendo, isso começa a bater um bocadinho mais forte. E depois ao mar. Mas é assim, depois também há muitas, não sei como é que se diz em português, há muitas nuances, não é? Porque é verdade que as coisas mudaram muito nos últimos 10, 15 anos, quando houve também digamos, a crise económica, financeira de entre 2007 e 2011. Sim, sim, sim. Se eu vejo agora aquilo que aconteceu à geração dos meus primos, nós temos metade da família no estrangeiro, portanto, é também verdade que o regressar agora é o regressar para um país diferente e também para um núcleo familiar diferente, não é? E, portanto, o tempo vai passando, tu tens aquele sentimento de nostalgia, mas ao mesmo tempo continuas a olhar para a frente. E, portanto, sentes a falta de certas coisas, mas também sabes que ias sentir a falta de muitas coisas se eventualmente regressasses.
Sim, e se estivesses cá, não é? Porque também há outros
de
fora, portanto. Como é que tu lidas com esta distância? Os zooms, as videochamadas ajudam um bocadinho?
Sim,
consegues vir a Portugal?
Sim, é assim. O mundo das telecomunicações evoluiu muito, muito, muito. Eu se me lembro do peso da distância. É assim, eu, agora uma pessoa fala de todos estes destinos, e eu lembro-me quando estava na Roménia, a ligação com casa era feita através de e-mails, que nós íamos enviar à... Eu acho que era tipo a biblioteca da universidade. Tipo, uma vez por semana íamos lá uma hora para enviar-nos e-mails. E era a ligação que tinhas com casa, eventualmente de vez em quando falávamos pelo telefone, mas quando estavas fora, estavas mesmo fora.
E é aquele telefone da rua, não é?
Exato. E agora com as videochamadas, com os WhatsApp, mesmo também não é só do facto de consegues ver o vídeo, é também os custos associados. Estás lá fora, mas ao mesmo tempo sentes que as pessoas estão ali ao lado. E depois há uma coisa... Sim, continuas a par e depois também houve a revolução em termos dos voos com as low cost, que agora te permitem, seja em termos de custo, seja em termos de quantidade de voos para todos os pequenos aeroportos, independentemente de onde estás, que te permite muito mais facilmente regressar a casa. E portanto acaba por o peso da distância, aliás, porque também estando agora aqui na Europa é tudo, sim, bastante mais fácil, não é? Entras num avião e em 3 horas estás em casa, portanto o peso da distância também já é muito menor.
É muito menor. Comparável como se estivesse nas Filipinas,
sim,
ou
sim, sim,
qualquer,
sim,
mais,
sim, longe, sim. Não? E permite-se eventualmente, tiveres mesmo vontade de vir a casa ou de estar com alguém, enfias-te num avião e sabes que podes cá vir no fim de semana.
Sim, é mais simples, não é? Nos países onde tu viveste, consegues agora pensar um bocadinho nisso e dizer-nos em qual deles é que sentiste o maior choque cultural, ou em vários, ou que tipo de choques culturais é que foste sentido ao longo dos países onde estiveste?
É assim, eu gosto de pensar que tem uma grande capacidade de adaptação e, portanto, em termos de choques, eu acho que choques, sentes alguns choques em todos os países onde estás e isso também te ajuda a que o choque no país seguinte seja muito menor, porque te vais habituando. Acho que na Roménia tive um grande choque, foi o choque, é assim, eu estive lá em 99, e acho que o choque que nós tivemos foi o choque com a pobreza. Situações muito dramáticas de crianças abandonadas na rua. Ainda me lembro como se fosse ontem, eram órfãos, seguramente, a cenifarem sacos de cola com a cara completamente preta. Isto causa impacto. Causa impacto também, seguramente, agora também porque não quero estar aqui a falar mal da Roménia, e entretanto a situação mudou muito. Havia muita pequena corrupção, que era uma coisa a que nós aqui em Portugal já não estávamos habituados. Aliás, um dos episódios que nos aconteceu, e para mim foi um episódio marcante, foi termos um polícia a bater-nos à porta e a pôr a pistola em cima da mesa porque dizia que nós não tínhamos os documentos certos para estar na Roménia, basicamente a pedir-nos dinheiro.
Sim.
Portanto, houve esse pequeno choque, mas ao mesmo tempo são experiências extraordinárias em que conheces pessoas com um coração enorme, e tens as experiências que te fazem esquecer tudo o resto.
E esse primeiro impacto que tu tiveste de alguma maneira foi a primeira vez que saíste fora assim de Portugal para viver, não é?
Sim, 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 sim. E portanto tens que te habituar a todas estas coisas. Houve muitos outros episódios, mas acho que depois aquilo que tu vais apercebendo é que também tens que te forçar a olhar sobretudo para as coisas positivas. Ah, porque é depois uma coisa que também te serve para o resto da vida. Se te focalizas muito nos aspectos negativos, acabas por não aproveitar a vida da melhor maneira. E, portanto, começas a forçar o teu cérebro a pensar sobretudo nas oportunidades e não nas dificuldades. E vais andando para a frente. Portanto, na Roménia houve esse choque. Nas Filipinas também, mas acho que o choque ali era pobreza. Estive também em Manila, que é uma mega cidade, que terá entre, na altura se calhar tinha 10, 12 milhões de habitantes, agora se calhar tem 15. Pobreza extrema também. Mas depois também vejo que no meio de toda aquela pobreza há muita alegria. Se bem que é uma alegria relativa, não é? Porque todos nós tentamos encontrar um bocado de conforto, independentemente do modo como as nossas vidas sejam, não é? Eu acho que os choques não é tanto cultural, é com a pobreza, e com a diferença extrema de modo de vida. Mas também ali a experiência foi muito positiva. E depois aqui na Europa, diria que em termos dos diferentes países onde estive, choques não houve. O que tu notas é que há sociedades mais abertas e sociedades mais tradicionais. Diria que dos países onde estive na Europa, a sociedade mais tradicional onde estive foi a sociedade austríaca. Eventualmente a sociedade mais aberta, mas sobretudo mais aberta de um ponto de vista de como as pessoas interagem socialmente no dia-a-dia foi eventualmente a Holanda, ainda que muita desta abertura depois sejam máscaras que depois tu vais apercebendo que caem um bocado quando conheces as pessoas melhores. Choque no sentido de o que é que eu estou a fazer aqui, acho que nunca tive, a não ser tipo naqueles primeiros dias em que tens que te habituar, tens que procurar casa, tens que procurar um sítio para viver, tens que te habituar ao clima. Mas depois começa a passar muito depressa, depois começas a conhecer pessoas, começas a ter a tua atividade ou a escolar ou em termos do mundo de trabalho, e depois de novo levantas a cabeça e começas a pensar nas oportunidades e pensas em como tirar o melhor partido das oportunidades que estão a ser oferecidas.
Estas mudanças de países mudaram a tua forma de viver o futuro? Ou tu já tinhas uma ideia quando saíste e continuaste nessa linha? Ou foste adaptando a tua forma de ver o futuro? E pensar, não é? O que é que vais fazer?
É assim, é muito difícil dar-te uma resposta a essa pergunta, porque tu não sabes quantas destas mudanças que ocorreram em ti ocorreriam na mesma se tivesse ficado em Portugal. E, portanto, acho que não há uma resposta em termos absolutos. Ao mesmo tempo, acho que o facto de estares lá fora, num ambiente que não é o teu, obriga-te a procurar soluções. E quando procuras soluções, procuras oportunidades. E eu acho que isto acaba por te mudar, é impossível que não te mude. Mas é assim, não é um processo em que tu dizes eu hoje mudei, hoje sou diferente daquilo que era. São processos muito lentos, mas que vão acontecendo. Mas depois é um bocado tudo, porque é a idade, é a situação familiar, é a situação profissional, é o país onde estás, são as relações que crias, e não sabes onde é que está o início e o fim. Mas
provavelmente se tivesses chegado a Portugal serias uma pessoa diferente, não? Terias outras experiências, terias outros contactos.
mas não sabes aquilo que seria diferente, claro, e aquilo que não seria. Mas é assim, eu acho que a partir do momento em que tu tens a predisposição de quero expor-me a todo este tipo de experiências diferentes e vais continuando a seguir esta estrada, é impossível que não te mude. É impossível que não te mude. Aliás, até pelo simples facto que depois conheces muitas pessoas com uma bagagem cultural muito diferente da tua e vais evoluindo com todas estas coisas, porque eu acho, e acho que isso também é uma coisa que tu depois te apercebes, há muita gente que se calhar pensa que nós se calhar começamos a perder capacidade de aprender à medida que vamos avançando na vida, e eu não sei se isso é verdade, porque eu acho que continuo a aprender muito todos os dias, e acho que por isso que é impossível que estas experiências não te mudem. Não te mudem.
Já falaste um bocadinho da falta que te faz o mar, não é? E todo este entorno aqui em Portugal. Tu sentes falta de coisas, mesmo estando em Itália, aqui tão perto, não é? De que nunca pensaste vir a sentir? Mar? Alguma comida? Algum local? O que é que sentes mais falta aqui? Quando vais ao Porto, o que é que tu vais fazer logo?
Não, é assim, família e amigos é a primeira coisa. Depois ao mar. E esta sensação foi uma sensação que se foi acelerando no tempo. Eu nem sequer tenho uma explicação para isso. Mas quando nasces perto do mar, acho que a ligação nunca mais se quebra. Depois aquelas pequenas coisas como... Bem, depois há os hábitos culturais, que é, sobretudo, por exemplo, uma das coisas que me faz muito falta, são os almoços de sábado e domingo com a família. Uma das coisas que tu sentes muito, e depois quando começas a ter família, e que é um dos preços que pagas, é que traz muita coisa de fora para casa, mas o teu núcleo familiar é muito restrito. E vives tudo com muito mais intensidade, mas também, no meu caso, acho que senti isso, vives tudo com muito mais limitações. Também as vias de escape, as vias de saída são muito menores. Todos os momentos são vividos, direi até positivos e negativos, com muito maior intensidade. E depois acabas por ter uma rede de apoio muito menor, porque não há rede de apoio como a rede de apoio da tua família ou dos teus amigos toda uma vida. E isso é um preço que pagas. Mas isso apercebes-te no tempo, mas ao mesmo tempo habituas-te, não é que o aceites, mas tentas de adaptar-te, porque sabes que se fizeres certas escolhas vão haver, não quero dizer consequências, mas implicações. E tens que estar, sobretudo, em paz contigo mesmo e confortável com o facto que tens que fazer essas escolhas. A partir do momento em que as aceitas, sentes-te mais livre de continuar a tua vida.
E a francesinha, ainda te apetece quando vens ao Porto ou já não? E Itália também se come extremamente bem, não é?
E eu era uma daquelas pessoas que dava muito pouca atenção a estas coisas. Era uma das pessoas, eu sei que vai parecer um bocado blasfemo, mas era uma das pessoas que não comia bacalhau e que não gostava particularmente de sardinhas. Mas isso mudou com o tempo.
Hoje em dia come-se um bacalhau sem
sardinhas. Porque eu isto digo a muita gente, não é? São aqueles momentos ratatouille, e é aqueles momentos em que há aqueles sons, aqueles cheiros, que te fazem lembrar de casa. E são esses momentos.
Quando alguém te pergunta sobre como é que é morar fora de Portugal, qual é a mensagem que transmites dessa vivência? Encorajas as pessoas?
Eu não encorajaria as pessoas a viverem fora de Portugal, e eu encorajaria as pessoas a seguirem os sonhos. Se o sonho é viver fora de Portugal, Vai, experimenta. Se o teu sonho é continuar em Portugal, fica. Eu acho que é importante que as pessoas se sintam bem consigo próprias e com as escolhas que fazem. Acho que não pode haver, acho que não há vias pré-determinadas para atingir a realização ou a felicidade. Acho que cada um deve procurar o seu caminho. O que eu acho, e eu isto digo às pessoas, é que não nos devemos meter limites. Acho que é importante pensarmos que podemos fazer tudo. Se conseguiremos fazer ou não, acho que é irrelevante. Acho que é importante ter os nossos sonhos, ter as nossas ambições, e ir à luta por eles. E não impor-nos autolimitações de, mas se calhar não consigo, se calhar não é para mim, os outros se calhar conseguem fazer isto muito melhor. Eu acho que não devemos fazer isso. Não é fácil, porque é muito mais fácil dizer-nos para que é que me vou agora meter nestas coisas. Mas é isso que eu digo às pessoas, é se tens um sonho, vai e luta. E não existas.
Tu já estás há tantos anos fora de Portugal, de que forma é que tu vês agora o teu país? Sentes que o turista em casa ou ainda não?
É assim, no meu caso, que estive 25 anos lá fora, estou há mais tempo no estrangeiro do que os anos que vivi em Portugal. É assim, eu quando venho a Portugal agora, eu acho que não me sinto estrangeiro, mas ao mesmo tempo é estranho porque quando estás em Portugal sentes a falta daquilo que tens lá fora e quando estás lá fora sentes aquilo que tens em Portugal. É assim, sentiste estrangeiro, não, porque é a tua casa, mas sentes a falta de coisas. E portanto tens este sentimento de que não estás, não quero dizer que não estás completamente realizado, tu realizado estás. Não estás completo. Não estás completo, independentemente do sítio onde estejas. Mas eu acho que é assim, eu encaro isso como uma coisa positiva, porque é também uma força que te continua a impelir para a frente. Mas há este... Não sei como é que é de descrever em português. É como estás inquieto. Sentes sempre que te falta qualquer coisa. Não ao ponto de não estou em paz contigo, não estou em paz comigo mesmo, porque eu se amanhã tivesse que regressar a Portugal ou quisesse regressar a Portugal, fazia-o com tranquilidade. Quando regresso à minha outra casa, também o faço com tranquilidade. Portanto, não sei, acabas por te sentir bem em diversos sítios. Não sei se isto é uma coisa boa ou não, mas é aquilo que acontece.
Acho que é bom, não é?
Sim, é assim, eu interpreto como uma coisa boa, mas para muitas pessoas pode ser um sinal de que perdes um bocado as raízes. Eu acho que não perdes as raízes, porque as raízes estão bem lá a fundo, mas ao mesmo tempo tens os teus ramos que se estenderam para tantos sítios que te sentes bem em diferentes lugares. Mas o que é importante é teres as raízes bem lá em baixo, e essas estão. E portanto, dá-te a segurança de ires experimentando todas estas coisas, porque as fundações são fortes.
E já estamos mesmo a terminar, mas antes tenho aqui mais três questões só. Quando alguém te pede uma informação de Portugal, o que é que tu recomendas? De que forma é que te lembras do teu país?
É assim, o primeiro comentário que eu faço é que em todos estes anos notas que o interesse por Portugal cresceu de uma forma desmesurada. Desmesurada. Outra coisa que te apercebes é a quantidade de pessoas que gostam do teu país. Não sei. Outra coisa que te apercebes que apercebes é que se calhar muitas das coisas que te criticas, do teu país, com a distância, algumas das críticas ficam mais fortes, outras vão se esbatendo. Porque também tu, quando ouves tantas pessoas de fora que dizem tão bem do teu país, dá-te orgulho e se calhar reforça um bocado o teu sentimento de pertença. Eu acho que não tenho que explicar muito do país, porque já há muita gente que conhece muito Portugal. E acho que aquilo que apreciam, sobretudo, eu acho que é a nossa vertente atlântica, é a nossa vertente descontraída. A nossa cultura, que é a cultura que envolve a gastronomia, que envolve a nossa forma de ser, que envolve, sobretudo, eu acho, a nossa simplicidade. Mas simplicidade de uma forma positiva. Eu acho que somos pessoas simples e abertas. E acho também o facto da nossa história, não é? Toda a parte dos descobrimentos, mas também a parte de fomos sempre um país muito virado, seja através das colónias, seja nos últimos 30, 40 anos, através da imigração para o centro da Europa, fomos sempre um povo muito aberto, e que sofreu também muitas influências do exterior, também pelo facto de somos assim tão pequenos. E acho que isso para nós é um ponto de força. E acho que conseguimos manter as nossas coisas, mas ao mesmo tempo com uma abertura e com uma simplicidade que acho que é apreciada por quem nos vem visitar. E portanto eu sinto orgulho do meu país sem ter que vender o meu país, porque as pessoas gostam do teu país. E isso também é muito, é uma coisa que senti que foi crescendo ao longo dos anos, e é uma coisa que também te faz muito, muito, muito feliz.
Também é um orgulho muito grande, não é? Pertencer, quando as pessoas dizem bem, sim, mãe, sim, gosto, sim, sim, de cá estar. Sim. Como é que tu vês o teu futuro? Já falámos um bocadinho disso há bocado. Como é que tu vês o teu futuro? Vês-te regressar um dia?
Sim, é assim. O meu futuro. Eu acho que há duas vertentes. Eu, pela vertente pessoal, se fosse só pela vertente pessoal, se calhar regressava amanhã. E digo pela vertente pessoal, não tanto por mim, mas pela relação com os outros. De novo, família, amigos. O facto de depois a idade começa a pesar, depois começas a pensar, tenho menos anos para a frente do que já tive para trás. Mas é assim, depois do outro lado tens a parte. E depois continua a haver. Eu às vezes ponho-me a olhar para o mapa e digo, já conheces tantas coisas, mas há tantas coisas que não conheces. E portanto sentes-te um bocado puxado nas diversas direções. Mas é assim, se eu tivesse que tentar dizer onde vou estar daqui a 5 anos, acho que muito provavelmente não vai ser em Portugal.
E daqui a 30, talvez.
Daqui a 30, sim. Direi com alta probabilidade que estarei aqui. Se calhar daqui a menos do que 30.
Ainda sonhas em português? Lembras-te dos sonhos ou não?
Se queres te digo, eu nem sei em que língua é que sonho. Sonho em diferentes línguas. Aliás, eu nem sequer sei se os meus sonhos têm
Tem
línguas ou
língua,
não, têm sobretudo sentimentos.
telepatia, não é?
Têm sobretudo sentimentos e emoções. Assim, nos últimos 25 anos o inglês tornou-se uma parte do meu dia-a-dia, e sobretudo nos últimos 7 o italiano. E por isso, assim, eu vejo a língua como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. Faz parte das minhas raízes. Tento de não tentar limitar-me à língua. É parte de quem sou, mas também há muitas outras línguas que também são parte de quem eu sou. E depois isso também é muito engraçado, porque na família, quando a família cresce, quando tens filhos, quando os teus filhos falam contigo em inglês e tu respondes em português. Todas estas diferenças vão-se batendo. O português é a minha língua, mas não é a minha única língua.
Certo, certo. Já falaste aqui de uma mensagem muito importante, que é a parte de seguir os sonhos, não é?
Sim.
Que mensagem é que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade para o Porto? E gostavas de deixar?
Uma é repetir aquilo que já disse, que é devemos sempre seguir os nossos sonhos, não devemos mais deixar de acreditar que tudo é possível, independentemente da fase da nossa vida em que estejamos. Eu acho que isto não é só um direito que nós temos, acho que é um dever e uma obrigação para nós mesmos. Aquilo que eu acho que para mim é, vejo como uma obrigação, é aproveitar todas as oportunidades que nós temos, independentemente do sítio em que nós estejamos, para contribuir. Para contribuir. Eu acho que, sem querer agora ser muito espiritual, eu acho que a nossa existência neste mundo não se pode limitar a nós mesmos. Acho que temos que contribuir para aqueles que estão à nossa volta, mas também para a sociedade em geral. E acho que isso é muito importante. E acho que o facto de conheceres tantas pessoas, de tantas culturas e de passares tanto tempo em contacto com outras sociedades, percebes-te que há muitas diferenças, mas também há muitas coisas em comum. E, portanto, estas coisas de contribuirmos para uma sociedade alargada, em que todos contribuem um bocadinho, acho que é muito importante. E acho que para fazeres isto tens que fazer um esforço para tentar conhecer aquilo que tu rodeia. E acho que estas experiências internacionais, que podem ser, sejam Erasmus, sejam umas férias de 15 dias no estrangeiro, devemos aproveitá-las para conhecer o que nos rodeia e para nos apercebermos de que aquilo que nos rodeia tem muito de diferente, mas tem sobretudo muito de comum.
Muito obrigada, Miguel.
De nada. Foi um prazer.
Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.